Está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. Me chamo Cassiano Sartor Decker, sou um engenheiro agrônomo e host do Agro Depende. E antes de começarmos o assunto aí, gostaria de te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, a interagir conosco lá no Instagram, já que a gente tem vários conteúdos técnicos disponíveis para você de uma forma mais fácil de observar, né? De tu estudar também, de tu salvar lá. Então vai lá, interage conosco. Nos siga nas nossas redes sociais também, no LinkedIn. A gente tem o nosso grupo no Telegram, que nos auxilia aí a interagir com vocês, a disponibilizar conteúdos técnicos. Além disso, também nos sigam lá no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, nos avalie nele. Tudo isso nos auxilia muito a manter o projeto em pé, funcionando, a atingir cada vez mais pessoas. Então também compartilhe o Agro Depende aí com seus amigos, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é ser cada vez mais técnico, fazer um conteúdo de cada vez mais qualidade e melhorar o agronegócio brasileiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de alguns riscos aí, que é a monocultura que a gente está instalando, ou que o mercado, de certa forma, está nos direcionando para realizar, né? Que está ocorrendo hoje em todo o mundo e também no Brasil não é diferente. Vamos pegar como exemplo aí, principalmente nas culturas de grão, né? A questão do soja e do milho, que são duas culturas aí que a gente tem um mercado garantido. Tu tem como armazenar essa cultura por mais tempo, mantendo um preço que todo dia está sendo atualizado, sim, mas que ele consegue manter um padrão. Então isso, tanto a indústria quanto o mercado acabou vendo as possibilidades industriais, vamos dizer assim, de produção e utilização desses grãos, e eles conseguem ter esse preço, né, esse mercado garantido, e o produtor também se sente mais seguro em manter essa produção, principalmente desses grãos, porque ele acaba tendo uma segurança um pouco maior, uma garantia de mercado, que é algo, sim, muito importante dentro do agro, né? Para a gente conseguir ter uma rentabilidade cada vez maior dentro do agronegócio, mantendo a lavoura, conseguindo manter a atualização, tanto tecnológica, né? Dentro do agro, e manter também a família dentro com uma sucessão familiar, vamos dizer assim. Então, tudo isso é muito importante. Uma coisa que a gente acaba tendo, ou o produtor também acaba tendo, que eu observo que é uma falsa impressão que é mais viável produzir só essas culturas. Que o que, que acontece? Vamos pegar um exemplo do Mato Grosso, né? Você planta soja, pós você planta milho safrinha, em alguns casos o pessoal bota braquiária junto com milho, mas se mantém só esse padrão quando não se mantém só o padrão de soja, ou só soja-milho, né? Pegando aqui para a região sul, principalmente Rio Grande do Sul, a gente tem muito característica a produção, por exemplo, só de soja e trigo, que são duas culturas também, ou ainda só soja, né? Então tem-se esse monocultivo e a gente tem essa falsa impressão do que está ganhando dinheiro, quando na verdade a gente pode estar inviabilizando até mesmo a produção dessas grandes culturas. Porque quanto mais a gente acaba produzindo só uma cultura, outros problemas acabam vindo decorrente dessa monocultura, né? A gente vai pegar uma questão principal aí, é a quantidade maior de doenças no trigo, isso é muito visível, no soja também, não deixa de ser, principalmente com DFCs. De tu ter uma quantidade maior de doenças, a gente tem um teto, pegando de exemplo a soja, que a gente está em 55 sacos mais ou menos por hectare sendo produzido de média no Brasil, e a gente não consegue passar esse teto. E isso está muito ligado também a essa monocultura que está ocorrendo, né? De não ter essa diversificação de culturas que são as bases aí do sistema de plantio direto, que foi iniciado a implementação lá pelo Herbert Bartz, que começou a fazer isso principalmente pelas perdas de solo decorrentes das grandes chuvas lá no Paraná, e dele ter que virar todo o solo e fazer o plantio convencional como vinha sendo feito. E a gente teve toda essa evolução. Hoje, basicamente em todo o Brasil, é realizado de certa forma o plantio direto, mas não é realizado o sistema de plantio direto, que é o principal, né? Que é essa rotação de culturas, essa questão de tu ter sempre palha sobre o solo. Então a gente fez de uma forma, está fazendo, não, claro, não todos, né? Mas de uma forma mais geral, está sendo feito uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, do sistema de plantio direto. Está sendo feito um plantio direto, então utilizando os maquinários desenvolvidos para tu não precisar revolver o solo e tirar palha, vamos dizer assim, né? Em alguns casos o pessoal até queimava antigamente, mas está sendo utilizado esse maquinário para fazer um plantio sobre palha, mas não um sistema de plantio direto, que é muito maior, né? Tem toda a questão de uma necessidade no sistema de manter quantidade de palha mínima permanente, né? Tu sempre ter culturas, uma rotação, uma diversificação de culturas muito importante no sistema de plantio direto. Isso a gente não vê acontecendo no campo. Então é importante a gente observar tudo isso e começar a entender também como a gente pode fazer para sair desse teto de 55 sacos, mais ou menos, que é o teto brasileiro aí de soja, e também conseguir lucrar numa forma, deixando a lavoura cada vez mais viável, não plantando, quem sabe, só essa a soja, por exemplo, que é o que a gente vê ocorrendo em grande parte aí das lavouras. Então, é sobre isso que a gente vai querer falar um pouquinho hoje, trazendo essa questão dos principais riscos que a monocultura estão causando hoje na nossa agricultura moderna, né? Um primeiro que eu acho que seria importante a gente frisar é que devido a questão de uma predominância muito maior da soja na safra principal, que é a safra verão, a gente acaba tendo a falta aí de rotação e diversificação de culturas e principalmente uma baixa quantidade de cobertura permanente no solo. Claro que devido à soja também, ela não produzir uma quantidade tão grande de palha, o que impossibilita a gente conseguir manter ela por mais tempo, e além disso ela acaba tendo uma decomposição, a palha da soja acaba tendo uma decomposição muito rápida, e essa decomposição muito rápida faz com que ela desapareça, vamos dizer assim, rápido no solo, né? E a gente não consiga manter aquele tapete de palhada sobre o solo. Com isso a gente acaba tendo vários problemas, né? Um dos principais aí é a questão das gotas de chuva incidindo diretamente no solo, o que causa, além da desagregação do solo e lixiviação desse solo de uma forma mais rápida, perdendo essa camada, que é a camada mais importante, vamos dizer assim, do solo, né, que tem a maior fertilidade. Principalmente essa camada a gente está perdendo por lixiviação. E além disso, a chuva também causa compactação do solo, que é uma coisa que a gente geralmente não comenta, né? Que quando ela bate diretamente no solo, bilhões aí de gotas de batendo diretamente no hectare, a gente acaba tendo sim uma compactação do solo também. Então, isso é uma coisa muito importante da gente observar, além de que quando a gente só utiliza soja e não utiliza plantas, por exemplo, como o milho na cultura principal, a quantidade de raízes da soja também ela acaba não conseguindo, por não ser um sistema radicular tão agressivo, até ele é, mas ele não tem uma quantidade tão grande que nem um milho, por exemplo, né, que consegue pegar uma área de solo muito maior, e a gente tem uma grande diferença do milho safra com milho safrinho. O milho safra ele tem uma área radicular muito maior, uma maior produção de palha e grão também, né? Então quando a gente ainda não está colocando no verão, vamos dizer, o milho verão nesse sistema, a gente acaba não tendo esse solo com uma quantidade maior de raízes que vai servir com macro e micro poros aí, até para absorver essa água, além de não formar tantos agregados de solo e manter, que a gente estava comentando, uma mesma micro e macro biota, vamos dizer assim, nesse solo, que pode favorecer ou até mesmo selecionar o aparecimento, desenvolvimento de algumas doenças, principalmente, que é o que a gente observa onde a gente tem muito monocultura, né? Quando você planta, por exemplo, só soja, o aparecimento, principalmente lá para o Mato Grosso, por exemplo, de nematóides maléficos aí à soja. Então isso pode acontecer muito e a gente acaba tendo um desbalanço nesse solo, não só nutricional, porque a soja vai acabar extraindo sempre os mesmos nutrientes, mas também biológico, que é uma coisa que está cada vez mais em voga aí e a gente está observando cada vez mais. Além dessa questão de uma monocultura poder causar a erosão, uma contaminação do solo, da água, né, nessas lavouras, a gente observa também que devido a esse aumento que a gente está tendo da monocultura, a gente também está começando a ter uma necessidade cada vez maior de plantar mais rápido, de colher mais rápido, de fazer esses estrados culturais de uma forma mais rápida. E com isso as máquinas também aumentaram, né? As áreas aumentaram, a necessidade então das máquinas a pegar uma área maior, ou ter uma área maior por dia realizada também aumentou. E com isso, em solos que nem aqui do Rio Grande do Sul, onde é que a gente tem não aquele plano, né? Que nem acontece, por exemplo, nas regiões de Cerrado, aquela área plana, a gente tem áreas mais com declividade um pouco maior, que tem a necessidade de algumas técnicas, que é o exemplo dos terraços, para com que a gente consiga barrar a velocidade da água e manter ela dentro da lavoura. E isso é uma coisa que foi tirado nos últimos anos aí da uma grande parte das lavouras, tendo essa necessidade de utilizar esses equipamentos cada vez maior. Isso se deve muito a uma confiança excessiva da questão do plantio direto, mas trazendo novamente o que a gente estava comentando anteriormente, o problema é que essa confiança excessiva no plantio direto é num plantio direto que não é um sistema de plantio direto, que tem toda uma rotação de cultura, uma diversificação, a gente tem uma quantidade maior de absorção de água, um solo mais estruturado. Não, é dentro de um plantio direto sobre palha, né? Então, muitas vezes, mantendo uma monocultura, mantendo um trânsito intenso de máquinas, não fazendo essa rotação, muitas vezes deixando um período sem nenhuma planta, né? O que possibilita o surgimento de plantas daninhas aí, que depois, e é uma coisa que a gente vai comentar posteriormente, a gente tem problemas de controle até mesmo com elas, né? E se retira esses terraços com uma confiabilidade com que o solo vai conseguir drenar esse solo, essa água que vai cair, e a gente não vai ter perda de solo, que é o que a gente não está observando, tendo um aumento grande aí de erosão nas lavouras, tendo perda de solo, principalmente dessa camada que nem eu comentei, que é a mais fértil, que é a dos 5 centímetros aí. Outra questão que a gente observa hoje em dia com essa questão do monocultivo, né, de utilização muitas vezes só de uma planta, ou ainda, que está sendo cada vez mais comum, só por exemplo, uma variedade de milho, vamos pegar de exemplo aqui, com uma tecnologia genética, né, a questão dos OGMs, só utilizar ela sem os manejos complementares, que é, por exemplo, a questão do refúgio. Isso faz com que a gente está tendo uma depreciação muito grande da tecnologia, que é a questão dos OGMs, por exemplo, da biotecnologia, né, empregada dentro das plantas, por tu tá tendo uma seleção natural, tanto de pragas aí, principalmente, mas também uma coisa que a gente não observa, trazendo exemplo da soja RR, né, que é a questão da seleção até mesmo de plantas daninhas por só uma utilização de herbicida, que seria o exemplo do glifosato, né? A gente acabou pegando uma tecnologia que apareceu e utilizando só ela, que resolvia muitos dos problemas no campo, mas, né, quando a gente só utiliza ela, acabou ocorrendo uma resistência de plantas daninhas, de pragas e doenças. Doenças, no caso, trazendo a questão de utilização, por exemplo, só de uma tecnologia de fungicida, né? Mas a gente acabou selecionando cada vez mais e acelerando a questão das resistências pelas pragas, pelas plantas, pelas doenças, e isso faz com que a gente perca muitas tecnologias que poderiam estar na nossa mão. Então também é algo que a gente precisa cuidar. Por não estar muitas vezes fazendo essa rotação de culturas, a gente possibilita que exista uma quantidade maior, vamos dizer, de doenças, né, que vão estar ali presentes, porque a gente teve uma seleção, a questão sempre uma presença maior de pragas que vão atacar aquela cultura, porque a gente também só está deixando, no caso, pegando a soja novamente de exemplo, só está deixando aquela cultura ali disponível, então a gente vai ter uma seleção dos macro e micro-organismos, além também da questão das plantas daninhas, que como a gente só tem novamente uma planta que a gente está usando, monocultivo, né? A gente sempre vai acabar utilizando, muitas vezes, as mesmas tecnologias que a gente tem disponível de herbicidas para fazer o controle dessas plantas daninhas, o que faz a gente acabar tendo uma seleção dessas plantas ao herbicida. Então é uma coisa muito importante a gente comentar e muito importante da gente observar e também conseguir melhorar esse manejo, né? O que o sistema de plantio direto pode nos auxiliar com essa diversificação de culturas e que vai possibilitar então a gente utilizar diferentes herbicidas, diferentes princípios ativos, ligado também na parte de doenças, de pragas, diferentes produtos aí com princípios ativos diferentes para conseguir manter um equilíbrio maior. Esse é, acho que é a questão principal, a gente buscar um equilíbrio, né? E essa diversificação possibilita esse equilíbrio. Tu não joga nem tanto para um lado, digamos, só produzindo soja, onde é que tu vai ter essa segmentação, vamos dizer assim, das plantas, doenças, plantas daninhas, doenças e pragas, né? Mas tu também não vai para o total extremo, que é a floresta, que seria o ambiente perfeito, onde é que tu tem uma interação média sobre todos os macro e micro-organismos, né? Mas a gente tem que tentar conseguir um equilíbrio cada vez maior nas nossas lavouras. Um exemplo que a gente pode citar também dessa seleção é os nematóides e doenças fúngicas que estão ocorrendo cada vez mais, e muitas vezes a gente está sem produtos químicos aí para conseguir fazer o controle mais dessas doenças, né? Impossibilitando, e daí entra naquela parte de viabilização que eu comentei, impossibilitando o plantio até mesmo da soja por vários anos, até que se arrume esse problema, vamos dizer assim, e volte a ter esse equilíbrio. Então existe essa questão que a gente tem que sim observar. Uma questão que a gente observa também, linkando tudo isso, essa questão do equilíbrio, que nem eu comentei, é a necessidade cada vez mais que a gente está observando da microfauna, principalmente no solo, né? E que esse desenvolvimento acaba nos auxiliando para um aumento também de produtividade, e essa interação entre esses agentes biológicos faz com que a gente tenha, sim, um equilíbrio, e esse equilíbrio nos auxilia principalmente a conseguir manter altas produtividades, a tu não ter uma seleção só de patógenos que podem causar problemas nas plantas. Então isso pode auxiliar muito nesse desenvolvimento, né? E além de tudo, a gente acaba observando que esse viés, vamos dizer, desse equilíbrio cada vez melhor, de a gente ter uma melhor utilização da terra, ter uma agricultura cada vez mais conservacionista, está vindo muito com pessoas que estão tendo recordes de produção. Então está muito ligado a essa questão, que essa diversificação pode auxiliar sim a gente atingir maiores potenciais produtivos, atingir maiores lucros dentro da nossa lavoura, utilizando menos insumos. Uma coisa que é legal a gente comentar, que está sendo vista a adoção do sistema ILPF aí também em vários locais do Brasil, tendo um aumento constante de áreas que muitas vezes eram degradadas, e por causa desse sistema que busca um equilíbrio, que tem uma diversificação grande, áreas que antes estavam devolutas, né, a gente está conseguindo utilizar elas e revitalizar. Então é o agro melhorando até mesmo um sistema, um solo, como a gente observava, o cerrado, que tinha uma baixa fertilidade, auxiliando com que ele seja mais produtivo, melhor que suas características naturais, até mesmo, a gente pode falar. Então é muito legal a gente observar isso, que o nosso agro está indo para esse desenvolvimento, mas é importante a gente frisar todas essas questões que foram trazidas dentro do episódio, que a monocultura, ela está sendo utilizado, mas ela está nos segurando, vamos dizer assim, na questão de lucratividade dentro da nossa lavoura e também de viabilidade dentro dela. Então, além de produção, é claro, né? Então é muito importante a gente observar todas essas questões, entender como a gente pode achar um sistema que melhor funcione dentro da propriedade e sim tentar fazer essa diversificação cada vez maior, um sistema de plantio direto realmente, não só plantio direto, para com que a gente consiga ter uma viabilidade melhor, uma sustentabilidade melhor dentro do agro e, além de tudo aí, uma maior produção, é claro. Convidar novamente todo mundo aí a nos seguir nas redes sociais, a ouvir nossos outros episódios e até a próxima, pessoal!